Voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos tratando da produção agroecológica de alimentos, uma agricultura de baixo impacto ambiental, que preserva o solo e as águas e não utiliza adubos químicos nem venenos, além de não provocar grandes desmatamentos. Vamos conversar agora com Antônio Gomide, agricultor orgânico da região de Ceres, em Goiás, que dedica-se há quase 30 anos à produção agroecológica de alimentos. Toninho, como é mais conhecido, nos explica sobre os diversos métodos para se praticar uma agricultura ecológica, que não produza danos ao meio ambiente e que consiga produzir alimentos mais saudáveis.
Existem vários métodos para se fazer agricultura ecológica, agricultura de qualidade, né? Desde agroflorestas, agricultura orgânica, agricultura ecológica, permacultura. São tudo direções, movimentos assim que se enquadram no que se chama de agroecologia. De maneira nenhuma venenos. O que precisa se entender é a relação da natureza, como trabalhar o solo. A base é isso, solo de qualidade, solo rico, plantas sadias. Então essa é a máxima.
Agora, como é que é o seu modelo? Como é que você melhora um solo sem usar os tradicionais adubos químicos, né, à base de petróleo?
Tem vários métodos. Um método, por exemplo, adubação verde. Adubação verde é o plantio, o cultivo de leguminosas, principalmente, que é a família dos feijões, né? Tudo que dá fava, por exemplo, a mucuna preta, o feijão guandu, o feijão de porco, mucuna cinza, o mungo verde. O cultivo dessas plantas, elas beneficiam o solo de duas maneiras, por exemplo, através da incorporação do nitrogênio, que as leguminosas têm risóbios na sua raiz, que incorporam nitrogênio, e a quantidade de folhas que essas plantas deixam no solo. Então, o cultivo de leguminosa é uma das maneiras de se adubar um solo.
Quer dizer, você planta essa leguminosa, como é que é o processo? Você planta no início da chuva?
Isso, exatamente. Uma maneira é essa, é a rotação de cultura. Plantar uma leguminosa numa terra cansada, para depois, no tempo da florada dela, você gradear aquilo ou roçar para que aquilo, que o solo se enriqueça de matéria orgânica. Né? E também as raízes, né? Esse é um método. O outro, por exemplo, é o uso de compostagem, compostar materiais orgânicos, restos de cultura, palha moída, né? Fazer compostos, esterco, restos de cinzas, e fazer compostos, e depois isso já é para uma terra menor, para horta. Compostar já é para horta, de 2 hectares para baixo. Adubação verde já pode ser em uma quantidade maior de terra, né? Aí, além disso, a rotação de cultura é importantíssimo, né? É outro método importante.
Você planta feijão num ano, no outro ano você já não planta feijão.
Exatamente, a rotação de cultura.
Você planta o quê? Arroz?
Arroz, por exemplo, o próprio gergelim, que é uma cultura extraordinária, né? Um alimento riquíssimo, que a gente sempre tem se dedicado a ele. Mas é cultura esgotante. Muita gente pensa que gergelim, por ser... Às vezes acha que é uma cultura que dá em qualquer lugar, não, mas como todas as culturas, precisa de ciência, dedicação, carinho com a terra.
Certo. E o sistema agroflorestal, você adota esse sistema?
Adotamos, inclusive na Escola Agrotécnica Federal de Ceres, tivemos uns projetos lá durante 3 anos. É uma metodologia muito interessante, está sendo estudada, está vista com muito bons olhos, é uma coisa muito gostosa de fazer, né? Que é a combinação de plantios de diferentes estratos, né? Desde árvores de 20, 30 metros, como estratos um pouco menores, tipo mamão, o café, e depois a grãos, né? Grãos, por exemplo, amendoim. Então é essa combinação de cereais, com madeira, com plantas medicinais. É uma ciência
agora,
maravilhosa.
Gente, tem gente que acha que se você plantar na sombra, por exemplo, um amendoim na sombra, você não vai debaixo de uma árvore de 20 metros de altura, você não vai conseguir colher. Mas você tem essa experiência de colher nesse sistema?
Não, isso aí a maioria das plantas precisa de insolação, precisa de aeração, né? O que acontece, amendoim, por exemplo, feijão, é no seria na implantação da agrofloresta, antes certo. Das árvores crescerem. Mas aí existem determinadas plantas que já gostam de sombra. Exemplo, o café, o próprio inhame, a taioba, certo. Já são plantas de sombra. Dá muito bem o inhame, né, em lugares sombreados, que aí é uma raiz extraordinária, um alimento, né, riquíssimo em ferro. Né? Então aí precisa ver que plantas que dão bem com isso.
Você tem experiência com a... Agora me fugiu o nome aqui, que é uma raiz também, é um tubérculo que dá também uma...
Araruta.
Araruta.
A araruta é uma raiz que foi deixando de ser plantada, de sendo cultivada. Começou até a entrar num período tipo assim, uma pré-extinção. A própria Embrapa, ciente disso, começou a pesquisar ela e estão voltando os cultivos, né? Já lançou uma cartilha aí lá em Santa Catarina,
Seropédia,
em Rio de Janeiro, exatamente. É uma raiz extremamente rica, né? Muito fino, dá um polvilho, né? Uma fécula muito fina, excelente para biscoitos, para broas, sequilhos, né? E ela se dá muito bem na nossa região aqui.
Se dá bem, né?
Dá muito bem. Ela é de muito rústica, né?
E planta
precisa de solo bem trabalhado, um solo rico, profundo, né?
Sim. Mas ela cresce na sombra.
Também. Não
meia
na
sombra.
Em meia sombra.
Certo.
Meia sombra. Ela foi deixada de cultivar justamente porque a mandioca produz muito mais féculas por hectare, muito mais, né? Então a araruta foi... Agora, exatamente,
araruta é melhor,
né? A araruta chega a ser medicinal, né? Os nossos avós, aí, a própria macrobiótica, fala que a araruta é muito boa para a parte intestinal, né? Fazer chás,
certo.
Tipo assim, purês, né?
Certo.
E ela está sendo redescoberta. No interior de Goiás tem comunidades que nunca deixaram de plantar. Goiânia, nas redondezas ali, já está tendo uns cultivos, e é muito bem-vindo isso.
Acho que ela já é uma cultura tradicional aqui de Goiás?
Em alguns lugares, tipo, por exemplo, na colônia agrícola lá de Ceres, que foi um projeto colonizador do Getúlio Vargas nos anos 50. Então, aqueles camponeses que foram, ganharam lotes lá, vinham das suas regiões e traziam uma muda disso, uma muda daquilo, né? E inclusive, a araruta veio nessa época. Então, algumas famílias nunca deixaram de cultivar para ter em casa, né? Não a nível comercial, mas a nível de ter aquele biscoito fino, a brevidade, né? Então, agora com a redescoberta, eu acho que dentro em breve vai ter aí araruta para ser ofertado no comércio. Aliado à questão da procura agora de produtos sem glúten, questão de pessoas alérgicas, os celíacos. Então, a araruta, por não conter glúten, então já está sendo bastante procurado aí.
Agora, voltando ao cultivo, né, das culturas pelo sistema mais orgânico, né, de menor impacto ambiental, como é que você faz, por exemplo, para combater pragas, né, quando elas atingem a sua lavoura?
Essa é uma questão. Voltamos àquela questão. Solo é natureza bem equilibrada, um ecossistema em equilíbrio, solo bem protegido, solo equilibrado, bem trabalhado. A gente fala assim, solo bem trabalhado, planta sadia. Podem surgir insetos, mas se o ecossistema, o ambiente estiver equilibrado, muitas vezes essas pragas elas não prejudicam. O nível de infestação de pragas, a maioria das vezes, não chega a prejudicar. Quando acontece uma infestação um pouco maior, aí existem os repelentes, né, feito à base de plantas medicinais, de nim, de hortelã, de arruda, né, e alguns outros. Chás, geralmente, de odor forte.
Sim.
Então aí já tem
pimenta
que combater
também.
Assim, pimenta, chá, cinzas.
Sim.
Aí tem todo um
tabaco
conjunto
também.
De repelentes. Nicotina em alguns casos, não por exemplo em solanáceas, tipo tomate, aí não.
Sim.
Não
Sim.
deve ser usado de maneira nenhuma.
Sim.
E por ser muito tóxica também tem que ter os seus cuidados, né? O tabaco.
Sim. Senão a pessoa pode ficar
Senão,
com resíduo, você está fumando
resíduo,
na hora de comer.
Exatamente.
Está se contaminando com a
exatamente.
Nicotina.
Uma prática muito comum, né, no Brasil e junto ao agricultor familiar é ele brocar, cortar as árvores da mata ciliar, da mata que beira o rio, né, queimar e plantar ali. Mas essa é uma prática danosa ao meio ambiente, né, vai assoreando o rio, né, vai fazendo com que o rio fique mais raso, que leve terra para a calha do rio. Né. Qual é a alternativa que se tem que você poderia sugerir a um agricultor que adota essa prática para plantar em outro lugar de uma terra mais pobre, que não seja à beira do rio?
Até a legislação mesmo já tem a parte de leis, né, para não cultivar em determinada quantidade de metros, né? E uma alternativa para ir aos poucos, para ele não deixar de uma vez, isso é a agrofloresta. Eu vejo a agrofloresta como seria o replantio de espécies arbóreas e em combinação com alimentos. É uma maneira boa de ir repovoando isso aí.
Quer dizer, ele pode alargar, vamos supor, a mata ciliar original, ela vai até um determinado ponto. Dali para fora não é mais mata. Ele pode replantar essa agrofloresta para fora e ali cultivar os alimentos.
Exatamente.
Poderia ser
por
assim.
Aí, essa combinação aí que é uma maneira do agricultor, do camponês, não haver aquela ruptura repentina de às vezes as terras melhores, né, ele precisar cultivar e ele ir repovoando com espécies frutíferas, madeireiras, medicinais e alimentícias. Essa combinação é a agrofloresta saída, né, dos laboratórios, das salas de aula e ir para o campo, para a prática. É uma solução.
Tá bom. Agradeço a você, Antônio Gomide, mais conhecido como Toninho, pessoa que eu conheço há alguns anos, né, Toninho? Para não dizer que são muitos anos, né? Mas que eu sou testemunho da sua dedicação a esse trabalho de produzir sem agredir a natureza ou com o mínimo de agressão possível.
Zé Carlos, é um prazer imenso estar vendo, falando contigo aí, juntos contribuímos aí para uma natureza, uma agricultura sadia.
Tá bom.
É um prazer imenso.
Bom dia, obrigado.
Obrigadão.
O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.